E o nosso bate-papo de hoje é com o espumosêncio Gabriel Colli, ele que também é engenheiro agrônomo, diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação. E a gente vai falar sobre o Brasil, que iniciou esse ano de 2021 com 2.352 aeronaves agrícolas, né? E o que representa aí, Gabriel, um crescimento de 3,16% no setor no ano passado. Esse balanço ele foi divulgado, né, nessa semana durante um encontro com a imprensa virtual que foi realizado aí pelo SINDAG. Inicialmente, Gabriel, te agradeço, né, pela tua disponibilidade em nos atender dessa manhã. E o que foi que impulsionou, né, esse aumento nas aeronaves agrícolas aqui no Brasil? Bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia aos ouvintes, a quem acompanha a rádio. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? A gente fica muito feliz de poder conversar, né, com as pessoas de Espumoso Região, né? Para aqueles que não sabem, eu sou espumosense, né? Já moro fora aí faz uns 20 anos, mas a família está aí, então a gente sempre mantém a relação com a cidade. 2020, né, foi um ano complicado para o mundo, como ainda está sendo, para essa questão da pandemia, mas mesmo assim o setor da aviação agrícola no Brasil cresceu, como você disse, que 3,16%. E tem alguns motivos, mas eu destaco aqui o principal, que é o próprio crescimento do agronegócio como um todo, né, da nossa agricultura, com os preços, né, os preços das principais culturas, ou das principais commodities, vamos dizer assim, subiram, e isso também fez com que o produtor rural tivesse mais condições de investimento, né, e isso passa pela aviação agrícola, que ela foi cada vez mais contratada em 2020, e também deu oportunidade para as empresas comprarem novas aeronaves. Então, mesmo com essa dificuldade da pandemia, dificuldade de câmbio também, porque a maioria das aeronaves são importadas, mesmo assim o mercado cresceu. Isso mostra que a ferramenta está sendo mais utilizada. Então, o primeiro motivo, o crescimento do agro, e o segundo motivo, principalmente, a desmistificação sobre como funciona a atividade, que muitas vezes havia, há um mito de que a aviação agrícola é muito caro. E como a gente tem feito um trabalho nos últimos 3 anos, principalmente, para mostrar o quanto é barato contratar aviação agrícola e eficiente, porque a aviação agrícola é muito rápida na sua atuação. Então, isso também tem dado um resultado bastante interessante, inclusive no Rio Grande do Sul, na nossa região, que a gente tem um aumento do uso da ferramenta da aviação bastante expressivo, né? Então, 2020 foi de uma forma geral, uma surpresa, né? Porque não se esperava esse crescimento, que na prática significa 72 novas aeronaves no Brasil. O Brasil ainda é a segunda maior frota do mundo, perdendo apenas para os americanos, mas cada ano que passa a gente está mais perto. Então há uma expectativa aí que em até 7, 8 anos a gente deve alcançar os americanos.
Perfeito. Gabriel, a maior frota aeroagrícola continua sendo a do Mato Grosso. Eu gostaria de saber quantos recebimentos de aeronave ocorreram em 2020 e qual a somatória de aparelhos?
O Mato Grosso já, né, há muitos anos vem num crescente impressionante da agricultura, né, tomando a frente das principais culturas, não é diferente da aviação. Já nos passou, né, nos passou os gaúchos aqui na quantidade de aviões. Praticamente 30% dos novos aviões que entraram no Mato Grosso, né? Ano passado foram 72 novos aviões, só no Mato Grosso foram 26. Então, realmente mostra que o Estado continua crescendo, continua investindo. Então, ele representa, já está aí, ele é o primeiro no número de aeronaves no Brasil, quase com 100 aeronaves na frente do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, essa é a diferença, o Mato Grosso com aproximadamente 530 aeronaves e o Rio Grande do Sul com 420. Então, o Mato Grosso realmente cresce muito. Os dados da agricultura do Mato Grosso são impressionantes, o tamanho das áreas do estado são impressionantes. E uma coisa muito interessante, o estado usa cada vez mais tecnologia. Então, você tem um produtor mais tecnificado, você tem as empresas com mais tecnologia, a consequência disso é aumentar as produtividades, né? Basta ver aí o que a gente está vendo nas nossas colheitas, né? Números aí que há 15, 20 anos a gente jamais imaginaria uma lavoura de soja, dando um exemplo aqui da nossa região, colher de média 80 sacos por hectare, né? Então, que é o que a gente está tendo agora. Então, no Brasil foram 72 novos aviões, que é um número muito bom, considerando a nossa frota total de 2.352, e só no Mato Grosso foram 26.
Perfeito. O Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar, que é uma posição excelente também, né, Gabriel?
Exatamente. Lembrando que o Rio Grande do Sul foi pioneiro na aviação agrícola. Em 1947, a aviação agrícola começou no Brasil, no Rio Grande do Sul. E ela começou na cidade de Pelotas para combater gafanhotos no arroz, né? O gafanhoto foi tão falado ano passado, foi o motivo do início dessa atividade. E o gaúcho foi o pioneiro, só que no Rio Grande do Sul a aviação agrícola ela está, a gente pode dizer, ocupando praticamente toda a área do estado. A frota não tem crescido muito, porque as nossas áreas também são limitadas. Então a gente já tem um uso das terras consolidado, não tem mais muito espaço para crescimento. Isso faz com que o Rio Grande do Sul esteja em segundo lugar no tamanho da frota, não tenha crescido muito. Porém, tenha melhorado muito, né? Melhorado muito no sentido da frota que tem está atuando mais. Então, a gente teve um crescimento no Rio Grande do Sul de 2019 para 2020, um aumento de área de praticamente 20%. Isso significa que isso é mais trabalho para as empresas, né? Principalmente quando a gente fala da metade do estado para o norte, né? O norte do estado tem crescido muito a aviação, porque ela é muito consolidada na metade sul, onde tem arroz, basicamente. Só que agora a aviação também está entrando muito no soja, não era muito comum, agora também está entrando muito no soja, faz com que o estado também esteja se recuperando, né? Teve anos não muito bons para a aviação agrícola no Rio Grande do Sul. Agora a gente vem num crescente bastante interessante, passa pela maior disseminação da informação. O produtor rural está conhecendo mais sobre a atividade.
Perfeito. É, Gabriel, com a pandemia, o dólar subiu e vieram também as incertezas, né? Além do investimento em tecnologias, prevaleceu aí o protagonismo, né? Pilotos profissionais que seguiram voando para fazer o campo dar conta, né, da alta demanda de alimentos e da questão de insumos, né, para que seriam os produtos essenciais. E no início dessa crise sanitária, vamos dizer assim, né, a aviação agrícola, ela foi considerada uma atividade essencial, tanto é que ainda continua sendo, né?
Exatamente. Desde o dia 20 de março do ano passado, né, de 2020, a aviação agrícola foi encaixada como atividade essencial, porque ela cumpre todos os requisitos para isso, né? Primeiro, trabalha, né, no campo e basicamente são poucas as pessoas envolvidas. O piloto trabalha na aeronave sozinho, né, porque só vai uma pessoa no avião e tem seus ajudantes no solo. Houveram algumas adequações de protocolos, né, mas a atividade se manteve atuando, né, em função disso que, né, que você trouxe aqui muito bem, da produção de alimentos, né. O fato de você encaixar como essencial permite continuar trabalhando, mas principalmente permite que as pessoas tenham a segurança que vai ter comida em casa, né, porque a aviação é uma parte desse processo, né. Ela, obviamente, não é nem a mais nem a menos importante, mas ela representa uma parte importante. Tem algumas culturas que não tem como você produzir sem avião. Eu vou dar um exemplo aqui que está na mesa do brasileiro todos os dias, que é o arroz. Hoje, 80% do arroz, primeiro que ele sai do arroz que a gente consome no Brasil, ele sai do Rio Grande do Sul, e 99,9% do arroz usa aviação agrícola. Porque, para quem não conhece a cultura do arroz, há um estágio da cultura que ela é alagada. E você não consegue mais entrar com o trator, então você obrigatoriamente tem que usar o avião. Então, se você não tem um avião para fazer as aplicações defensivas, sejam eles químicos ou biológicos, você não tem produção. Então, a aviação é muito importante. Isso vale o mesmo para a cana, no estado de São Paulo, Paraná, que tem muita cana aí, que também tem uma série de produtos derivados que a gente usa. Então, é impossível você produzir sem o avião. O algodão, né? O algodão que está aí também nas nossas roupas usa muito a aviação agrícola, e por aí vai outras culturas. Então, por isso que a atividade foi encaixada como essencial, e ainda bem, né, isso permitiu girar esses empregos, permitiu com que quem pudesse, né, ficasse e continue em casa até hoje, mas porque a gente tem a produção de alimentos. Porque se a gente parar no Brasil a produção de alimentos, nós vamos entrar numa guerra daí, né, numa guerra civil. Já estamos no meio de uma dificuldade muito grande. Agora, se nós ir no supermercado e não tiver alimento, aí sim, aí nós vamos ter um grande problema nesse país. Então, a gente espera que continue assim. A atividade procurou cumprir, segue cumprindo uma série de protocolos para seguir operando com total segurança para as pessoas envolvidas.
Perfeito. Gabriel, vamos falar sobre combustível, né? Quais os combustíveis aí mais utilizados pela aviação agrícola no Brasil? Eu gostaria que você trouxesse também dados para a gente, né? Quantos aviões, helicópteros são movidos a gasolina, por exemplo, ou movidos ao etanol, enfim.
Legal, interessante essa pergunta, porque né, a gente está no meio de um planejamento do setor para os próximos 10 anos e se identificou que o gargalo número um é o combustível. Né? E por que que é o gargalo número um? Porque a gente tem hoje, basicamente, a gasolina de aviação, querosene e etanol. A gente tem um grande desafio, que é na produção desses combustíveis. O etanol, ok, tá. A gente tem a produção fácil, temos a questão da cana. Agora a gente está tendo um problema, basicamente para os combustíveis, para os demais tipos de aviões, porque nós só temos a Petrobras que fabrica no Brasil, né, e nós temos basicamente a querosene de aviação e a gasolina de aviação representam, e mais o etanol, dividido os três tipos, basicamente a mesma quantidade cada um representa de importância para a atividade, porém. O etanol está fácil, como eu disse, porque não está na mão da Petrobras. Agora, os demais combustíveis nós temos um grande desafio. Por que que eu digo isso? Que em 2019 a gente teve falta de combustível, a Petrobras teve problema dentro da fábrica, e parou de produzir. E esse ano, 2020, a gente começou o ano com problema de qualidade no combustível. Então, você imagina, nós temos 48% da frota é gasolina da aviação, que só a Petrobras produz. E esse ano, na virada do ano, a Petrobras anunciou que tinha problemas em alguns lotes de combustíveis da aviação. E não só agrícola, tá? De toda a aviação. O que que isso aconteceu na prática? Todo mundo teve que devolver o combustível e esperar 14 dias para receber o combustível. E bem no período de safra. Então foi um grande desafio. Não teve tanto problema nas demais aviações, porque o restante da aviação no Brasil está parada, né, em função da pandemia. Então, 48% é gasolina da aviação, 20% é querosene da aviação, que basicamente são os aviões a turbina. Basicamente são os aviões a turbina, que são, nos últimos 10 anos, são os que mais entraram no Brasil, e 31% é etanol, né? Houve um grande trabalho para que os aviões menores, aí os Ipanemas da Embraer, fossem transformados em etanol. O pessoal fez isso, porém financeiramente hoje não está compensando. É a mesma lógica, né? Para a gente que tem carro e quando vai abastecer, vê o preço que está o combustível, o álcool também não está valendo a pena nesse momento. E na aviação não é diferente. É óbvio, o etanol ele é um combustível mais limpo, só porém está mais caro agora. E como curiosidade, só de janeiro para cá o combustível da aviação aumentou 40%. Então realmente a gente tem um grande desafio aqui na questão dos combustíveis. E para fechar sua pergunta aqui sobre os helicópteros, de um total de 2.352 aviões no Brasil, nós temos 21 helicópteros. Esses 21 helicópteros que estão preparados para trabalhar com pulverização de lavouras, basicamente eles são movidos a gasolina de aviação. É um número ainda pequeno, mas também tem uma área, tem um espaço para crescer. E para quem não é tão próximo da atividade, basicamente os helicópteros trabalham em áreas montanhosas, por exemplo, Santa Catarina, onde tem região lá de Luiz Alves, aquela região onde você tem muita produção de banana. Aí com o helicóptero você tem condições de fazer aplicações. Então, basicamente é esse perfil de área que o helicóptero trabalha na pulverização.
Perfeito. Gabriel, a gente sabe, né, que as entidades aeroagrícolas do país, elas dividem os seus públicos. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. E a gente sabe que o Sindag, ele vem trabalhando em um processo de melhoria continuada, focando aí em excelência na terceirização do trato de lavouras pelos produtores, isso?
Isso mesmo. Um dos pilares da nossa entidade é trabalhar capacitação e a formação, porque a gente entende que as pessoas que estão dentro da atividade têm que ser melhores capacitadas. O empresário nem se fala, né? Porque hoje o empresário que não tiver condições de ter uma organização financeira e de gestão de processo de pessoas, ele vai quebrar, porque os custos subiram muito. Então você precisa ter a sua empresa na ponta do lápis, né? Então a gente tem investido muito em capacitação, e isso vale para todas as áreas da atividade. porque a atividade obriga uma série de profissionais. Cada empresa precisa ter um agrônomo. E aí, um exemplo, né? Imagina uma empresa que tem 10 aviões, essa empresa tem um agrônomo e cada avião tem uma equipe que trabalha, que é um técnico agrícola e mais os ajudantes. Então, todo esse pessoal a gente tem trabalhado na capacitação para que sejam melhores profissionais, desde o pessoal que está no escritório e principalmente o pessoal que está no campo, porque ainda bem, né, a gente tem tido nos últimos anos uma melhoria muito grande na qualidade das aplicações. Basta ver que são raros os casos de problemas de aplicações mal feitas, porque houve algum problema de deriva, enfim, ou algo do tipo. Quando tem problemas, os problemas são resolvidos, mas basicamente é porque há muito treinamento, há muita capacitação. E esse é um desafio do agronegócio, que a gente tenha, né, da nossa agricultura, que a gente tenha profissionais mais qualificados. E é algo que o Sindag defende muito, trabalha muito. A gente trabalha muito com reciclagem dos pilotos, reciclagem dos empresários, para que estejam sempre atualizados, né? Porque conhecimento nunca é demais, a gente tem que estar sempre revendo as coisas, que tudo que a gente deixa de usar ao longo do tempo, na mesma lógica de uma renovação de uma carteira de motorista, a gente não, de vez em quando, não revê algumas coisas, a gente acaba esquecendo, e aqui não é diferente. Então, a gente tem insistido muito na qualificação. Recentemente lançamos uma especialização no setor, uma MBA, em gestão, inovação e sustentabilidade, que as aulas vão começar agora, inclusive na segunda-feira. São 50 alunos, né? E a gente fechou a turma muito rápido, né? Então, realmente mostra que o setor está preocupado, está querendo se qualificar.
Perfeito. Gabriel, outro assunto, né, uma tendência de maior participação é das aeronaves turbohélices. E eu gostaria que você falasse sobre esse assunto para a gente, né? Quando a gente compara essas aeronaves com as tradicionais, elas são maiores, são mais potentes, têm um melhor rendimento, a ideia para grandes áreas de lavouras.
Basicamente, a aeronave turbo-hélice começou a entrar no Brasil. A turbina aqui passaram a entrar no Brasil a partir de 2010, e é um crescimento exponencial, né? Nós temos um total da frota hoje de 2.352 aviões e já estamos chegando em 500 aviões da turbina. São aviões maiores, né? E para comparar um avião tradicional, né, a pistão, ele carrega em média aí 700, 800 litros de cauda de aplicação. Os aviões da turbina, eles chegam a carregar mais de 2 mil litros, né? Então, você tem sim um ganho de tempo, um ganho nas aplicações significativo, né? Você tem uma cobertura de área muito maior. Isso, obviamente, eles são mais destinados às áreas maiores. Basta ver que os locais que eles estão entrando basicamente é Mato Grosso do Sul, é Goiás, é Tocantins, é Pará, é Maranhão, Bahia, que são. O Rio Grande do Sul também tem, mas são raros os aviões desse porte aqui, por causa das áreas. Então, a região centro, oeste, norte, que são basicamente regiões onde a gente tem áreas maiores. É normal você ter uma área de um produtor lá de 5, 7, 8, 10 mil hectares. É normal que para a gente aqui na região de Espumoso, enfim, a gente não tem essas áreas desse tamanho. Então, essas aeronaves, e são importadas, né? São dois fabricantes que temos hoje, são dois fabricantes americanos que estão trabalhando muito no mercado brasileiro. Só para você ter uma ideia, em 2020, as vendas de uma das fabricantes americanas, o Brasil representou 50% do total da venda da empresa americana. Então, a metade dos aviões que eles venderam para o mundo entraram no Brasil. Então, mostra o quanto o Brasil é importante na questão da agricultura, o quanto o Brasil está crescendo na agricultura, o quanto nós temos empresas estrangeiras investindo aqui cada vez mais. E dizer a todos, né, que nós não temos um fabricante nacional hoje de um avião turbo, por isso que os americanos acabam entrando muito, né? O fabricante nacional é a Embraer, que ela tem o Ipanema, que é um avião a pistão. Já sugerimos e desafiamos a Embraer para fazer um avião maior, mas ainda não saiu. A gente espera que possa sair, até para que a gente possa valorizar sempre que possível a indústria nacional. Mas enquanto não tem, a indústria estrangeira acaba entrando aqui e entrando muito forte, investindo muito, por mais que o câmbio não está favorável, mas entrou um número muito, muito significativo de aviões aqui nos últimos anos. Basta ver, nos últimos 10 anos, a nossa frota total cresceu em média 40%, Porém, a frota de aviões turbo cresceu quase 300%. Então, mostra aí o quanto esse tipo de aeronave ele é importante no nosso país.
Perfeito. Gabriel, eu gostaria de te perguntar assim, como que tu avalia a questão desse crescimento, né, da aviação agrícola, tanto a nível de estado aqui do Rio Grande do Sul, como a nível de país, né? E também quais são as principais dificuldades que tu acha que tem nesse setor e que podem ser sanadas?
No Rio Grande do Sul, a gente tem uma estagnação da quantidade do número de aviões, até pela questão da área, mas a gente tem crescido em área de aplicação. Então, as empresas estão trabalhando mais, porque estão buscando novas áreas para fazer aplicação. Um exemplo, você trabalhava muito na adubação de pastagens aí no inverno, agora tem se trabalhado com isso. É um mito que não se podia fazer adubação com avião, ou as pessoas nem conheciam. Então, é um trabalho que está sendo feito, está se aumentando a área, bem como fazer aplicações no soja. Isso tem feito o Rio Grande do Sul ganhar em área de aplicação, que em número de aviões já não cresce muito, porque as empresas já estão com um número considerável de aviões. Já no Brasil, um pouco diferente, quando a gente olha de forma geral, os estados do norte ainda têm muito espaço. Quando a gente olha Pará, Amapá, Roraima, Maranhão, Tocantins, aí descendo um pouco mais para o centro, Goiás, próprio Mato Grosso, ainda tem muito espaço para entrar no número de aviões. Há uma estimativa só do crescimento do soja do Mato Grosso, que deve ter nos próximos 5 anos, e do algodão, tem espaço para entrar só nessas duas culturas, pegar entre Mato Grosso e Goiás, por exemplo, e Bahia, espaço para quase 300 novas aeronaves, turbo. Então, olha o espaço que tem aí. E quando a gente fala em quais são as principais dificuldades e desafios que o setor tem, uma delas é a questão dos combustíveis, de buscar alternativas, porque hoje a gente tem dificuldade com as opções de combustíveis, porque só tem um fabricante e muitos migraram por etanol, e o etanol tá muito caro. E o segundo grande desafio é a questão da gestão dos custos. Os custos do setor aumentaram muito, que basicamente a nossa atividade é regulada pelo dólar. E só uma comparação aqui, uma manutenção de uma aeronave que em 2019 custava, é uma manutenção que é feita todos os anos, preventiva na intersafra, que ela custava em média 50 mil reais para fazer manutenção de motor, tudo isso. Só um exemplo aqui, um número para as pessoas entenderem. Em 2021, ela está passando a custar 300 mil reais. Então, ela aumentou 6 vezes a manutenção, porque basicamente peças, enfim, uma série de coisas que são necessárias, elas estão cotadas em dólar. Então, a gente tem um custo muito grande. Isso é um desafio, porque aí a gente precisa organizar para repassar a discussão. Você não consegue repassar tudo isso para o produtor. Então, esses são dois principais gargalos: combustíveis e a gestão dos custos da atividade, que a gente precisa encontrar alternativas para equilibrar isso, senão as empresas não vão sobreviver.
Logo depois dessa apresentação que foi feita nessa última semana à imprensa, foi falado também sobre o Congresso da Aviação Agrícola, né? Que edição que vai abranger esse congresso e também, né, que vai ser, está comemorando aí os 74 anos do setor no Brasil. Isso.
Exatamente, de 20 a 22 de julho nós vamos ter o nosso Congresso da Aviação Agrícola. Esse ano, pelo segundo ano consecutivo, vai ser no formato web, né, em função, óbvio, das questões da pandemia. Esse evento iria se realizar no interior de São Paulo, em Sertãozinho, então já ficou o presencial para 2022. Mas nós vamos ter um congresso web, é muito diferenciado, uma plataforma que ela vai dar acesso a quem quiser. É uma plataforma que vai ter acesso gratuito, é uma plataforma específica para congresso, onde as pessoas vão poder visitar virtualmente os estandes das empresas, conversar com as pessoas através de salas de Zoom, né, de uma ferramenta que a gente vai colocar à disposição de todos os estandes, assistir os debates, as palestras, e principalmente, né, poder entender como está esse mercado. Então, aí nas redes sociais, Sindag, a partir do dia 20, que é o dia do lançamento, todos vão poder fazer a sua inscrição. A gente espera que cada vez tenhamos mais pessoas participando desse evento. O evento, como você disse, comemora os 74 anos da aviação agrícola no Brasil, comemora os 30 anos do Sindag, né? A entidade foi fundada em 91, e comemora também os 100 anos da aviação agrícola no mundo. Então, um evento bem significativo que está sendo preparado aí de 20 a 22 de julho.
Gabriel, eu gostaria de perguntar para concluirmos a nossa entrevista. Já estamos aí no primeiro, fechando, né, o primeiro trimestre de 2021, mas quais são as expectativas, né, no decorrer ainda desse ano, para o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação?
A expectativa é muito positiva quando a gente fala em agricultura. Nós começamos janeiro e fevereiro. Vamos pegar só os dados da Embraer. A Embraer vendeu quase 35 aviões agrícolas em 2 meses, né? E aí já é reflexo do dólar, né? Se você não está conseguindo comprar muito avião de fora, começa a comprar aqui dentro, que é muito interessante. Que a quantidade de aviões que a Embraer não vendeu em 2 anos, vendeu em 2 meses. Então tem uma sinalização positiva para o setor. Porém, a nossa expectativa, sim, é que a vacinação agilize o quanto antes, porque isso tem um reflexo na vida nossa, né, na vida de todo mundo aí. É muito triste, né, a gente ver as pessoas perderem a vida, então a gente precisa agilizar a questão da vacinação. E também temos uma grande expectativa que a gente consiga destravar algumas questões burocráticas da agricultura quando a gente fala em legislação no Brasil, e dentro disso a aviação agrícola se encaixa também. Tem uma série de projetos tramitando no Congresso Nacional que a gente espera que possam avançar, e a gente espera também, né, que o Brasil possa construir, ou melhor, seguir construindo uma imagem melhor fora do Brasil. Infelizmente, em 2020, o Brasil ficou com uma imagem aí fora de que o Brasil não preserva, que o produtor rural é responsável, e a gente sabe que não é isso, né? Então a gente espera muito, né, que as pessoas que estão dentro do Brasil ajudem, né, a construir uma imagem melhor, que a gente tenha uma articulação do setor público, setor privado, com a sociedade civil organizada, para que a gente possa mostrar a real imagem do nosso país de produção, de muita gente que trabalha, de muita gente que faz as coisas acontecerem. Essa é a nossa expectativa, para que o Brasil possa seguir crescendo, porque a gente precisa de um ambiente mais tranquilo para poder trabalhar. Nosso ambiente, ele é muito tenso, né? A gente tem muitas coisas que mudam muito rápido no Brasil, em virtude de algumas informações que às vezes nem são checadas, né? Por isso que a gente sempre faz questão de atender a imprensa, porque a gente acredita que o nosso papel é levar a informação, ainda mais, né, parabenizando os jornalistas pela semana, né? Dia 7 é o dia do jornalista. A gente acredita muito em informação de qualidade. Essa é a nossa expectativa, que a gente tenha uma redução das chamadas fake news, né? Que só nos atrapalham muito, a gente perde muito tempo atrás de coisas que não são reais. Então, que a gente possa juntos, né, construir uma imagem melhor para o nosso país, e todos com saúde, né, que quanto antes a gente possa ter condições de retomar a normalidade das nossas vidas, que é poder encontrar as pessoas, né, que está nos fazendo muita falta.
Com certeza. Conte sempre conosco aqui com a nossa emissora, Gabriel. Você que é aqui da nossa terra espumosense. Muito obrigada, te agradeço aí pela tua participação, pela tua disponibilidade em nos atender nessa manhã.
Obrigado, sempre à disposição. Obrigado aos ouvintes da rádio. Espero que possa ter contribuído aqui, que a gente possa seguir trabalhando. Um abraço, obrigado.
Esse então, o Gabriel Colli, ele espumosense, diretor executivo na empresa Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação, engenheiro agrônomo, participando com a gente aqui na nossa programação de jornalismo. Da redação, falou a repórter Luzia Camargo.